Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de outubro de 2021, para mim um ano novo, ontem dia 17 eu completei 57 anos, agradeço de coração ao carinho de tantos raríssimos e tantos amigos acabaram usando aqui todas as plataformas possíveis e imagináveis para cumprimentar, fiquei super feliz, se tornou esse segundo aniversário na pandemia, muito mais querido, muito mais rico, agradeço de coração. Eu estava fazendo umas contas aqui, eu tinha, acho que no dia que eu fiz aniversário, eu publiquei acho que um post no Instagram um pouco críptico, um pouco misterioso, era o número 20.819. O que quer dizer 20.819? Eu tenho aqui uma calculadora, uma appzinha, que calcula a diferença entre datas. Você pode pegar, por exemplo, a data do meu nascimento em 64, pegar a data do meu aniversário em 2021 e fazer as contas, e aí você descobre que foram 20.819 dias. Se for em horas, é curioso, 499.655, ou seja, quase 500 mil horas. Se forem em segundos, a coisa é um pouco mais engraçada, porque é 1.798.000 segundos. Mas segundo, acho que não quer dizer, pelo menos não me fala o coração. Horas também não muito, mas quando eu penso em termos de dias, 20.819, não parece muito 20 mil dias, né? E tem um cálculo interessante a ser feito, e eu já devo ter comentado isso aqui no Radinho uma vez, que eu já fiz essa provocação numa palestra que eu fiz meio de improviso, no encontro da Local Web, que é a seguinte: se você pegar a expectativa média de vida de um brasileiro hoje, que está, se eu não me engano, 76,6 anos, e você fizer as contas, isso dá 27.759 dias. Estou falando de orelhada, de memória, mas é isso, 27 mil dias. 27 mil dias. Eu não sei, pelo menos para mim, isso me faz valorizar um pouco mais cada dia, porque se 27 mil fossem 27 mil reais, não é um dinheiro que dura para sempre, não é um dinheiro que você consegue fazer tanta coisa assim. Mas quando a gente pensa em termos de dias, é claro, você pode fazer outras contas curiosas. Por exemplo, se eu levar em conta que o sistema solar, o Sol, né? Já que eu andei falando tanto de astrologia, a gente vai falar de novo de astrologia, porque ontem eu consegui terminar o livro do Carlos Orsi sobre astrologia. O Sol, no sistema solar inteiro, né? Não vamos nem pensar na Terra, vamos sair um pouquinho fora, não vamos pensar no nosso planeta tão querido, vamos pensar no sistema solar inteiro, ele está se deslocando. Além da Terra estar girando, a Terra está rodando em torno do Sol, mas o Sol mesmo, o sistema solar inteiro, está sendo arrastado e está indo a uma velocidade de 230 km por segundo, o que significa que até o final desse episódio do Radinho, você está mais ou menos a 600 e tantos mil quilômetros de onde você estava logo no começo, né? Nós estamos aí mergulhando. Parece aquela história do Star Trek, né? Boldly going, nós estamos indo aí de maneira corajosa, em mares nunca dantes navegados, como diria Camões. Mas se eu fizer essa conta, então significa que eu nasci em um ponto do universo a 413 bilhões de quilômetros de distância. Eu venho de longe, basicamente, qualquer um de nós aqui também. Mas sabe que é interessante? É lógico, esses números às vezes falam ao coração, às vezes não falam, mas eu fico às vezes, inúmeras vezes ao longo da pandemia, eu tentei imaginar maneiras de você, sei lá, sentir um pouco mais o que são essas mortes todas do Covid, quantos Boeings por dia, né? Sei lá, se morrem 300 pessoas é um avião que caiu por dia, se morrem 4 mil pessoas, como a gente já chegou a perder, são, sei lá, 10, 15 Boeings por dia, um a cada não sei quantas horas. Mas eu estava pensando numa outra, eu acho que não teve efeito nenhum, não fez diferença nenhuma, era só um exercício. Mas se você pensar, imagina todos os mortos da Covid, né, que eles façam uma fila, a um metro de distância um do outro. nós teremos uma fila de 600 quilômetros de mortes, de mortos, 600 quilômetros. Se eles ficarem um pouquinho mais pertinho, aí uns 70 centímetros um do outro, que é mais ou menos como as pessoas deveriam ficar numa fila, esquecendo a questão do distanciamento social, a gente tem aí 400 e poucos quilômetros, que é mais ou menos a distância entre São Paulo e Rio. Uau, pelo menos para mim isso dá alguma dimensão à história. Bom, é interessante essa questão do sistema solar. Eu lembrei disso e de fazer essa conta e brincar um pouco com vocês, porque hoje eu estava lendo uma notícia interessante sobre o que talvez algumas pessoas que não moram em São Paulo tenham visto nas últimas noites, que foram estrelas cadentes. Oh, que lindo! Eu devo ter visto isso uma vez na vida, ou meia, ou uma vez e meia. Muito raro. Primeiro, porque eu sempre passei minha vida inteira na capital, então aqui você mal vê o céu, quanto mais vê uma estrela cadente. Pois bem, em algum momento acho que eu vi alguma coisa dessas, mas quem teve o privilégio de ver ontem, parabéns, e você acabou vendo, mas o que você viu? Bom, obviamente não são estrelas, eu conheço várias estrelas decadentes, mas cadentes não é assim que funciona. O que você viu foram restos de um cometa, né? Aí vem a questão que eu acho que é mais interessante. O que acontece é um cometa, que eu já esqueci o nome, o cometa ele está sempre se esfarelando, coitado, ele vai deixando coisa para trás. Ele tem aquela cauda que é vapor, é poeira, é o caos. Então o cometa, coitado, quanto mais perto ele passa de uma estrela como o Sol, mais ele se aquece, aí ele solta mais coisas ainda e vai deixando um rastro para trás. O que acontece é que a gente está passando justamente pelo rastro de um cometa, certo? Ué, como é que a gente está passando pelo rastro de um cometa? Simples assim, porque, de novo, o sistema solar não para, ele está sempre atravessando alguma região nova. A Terra também está girando que nem uma louca no meio do vazio, né? Então, em algum momento, a gente está sempre ultrapassando, atravessando lugares completamente novos. E ontem está aí um sinal visível de que a gente estava atravessando justamente uma região que foi, de alguma maneira, conspurcada, né, sujada por um cometa. Então esses cometas aparecendo como estrelas cadentes no nosso céu. É sempre bom lembrar que, na verdade, a gente sempre está num lugar completamente novo no universo. Então essas estrelas cadentes acho que podem ter servido para isso. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Por onde que eu começo? Eu vou começar uma coisa completamente inusitada, completamente, depois a gente faz uma outra trajetória aqui um pouquinho mais razoável. Eu vou começar pelo axolotl. O que é um axolotl? Tem gente que tem axolotl no aquário, porque é um bichinho muito engraçadinho. Alguém já deve ter visto alguma foto do axolotl no Instagram, porque ele é uma criatura aquática, que é muito, pelo menos as fotos mais comuns são muito graciosas. Ele parece, não sei o que parece aquilo, a primeira coisa que me vem à cabeça, eu não posso infelizmente falar aqui, né, porque esse é um ambiente fino, mas ele é um bicho gozadinho, as fotos mais comuns é um bicho cor-de-rosa com dois olhinhos bonitinhos, a boca parece um sorriso, mas o que é mais interessante é que atrás da cabeça dele, ele é uma criatura com as perninhas curtinhas, é como se fosse uma salamandra com as pernas bem curtinhas, né, com cabeção, e atrás da cabeça dele, ele tem umas guelras que são, parecem umas plumas, é muito, um bicho muito engraçadinho, o axolotl. Pois bem, essa foto, eu vou compartilhar a foto com vocês, para vocês verem que criatura interessante, mas eu sabia alguma coisa desse axolotl, mas eu vou compartilhar mais histórias ainda. O axolotl, ele é bastante frequente em laboratórios, tem um monte de laboratórios usando axolotl, tem gente que tem também no aquário, tá bom, mas deixa para lá a questão ornamental. Vamos falar da questão do laboratório. Por que os cientistas gostam do axolotl? Porque o axolotl é uma criatura que tem a estranha capacidade de se regenerar. Mas se você cortar uma perna, ela nasce de novo. Se você arrancar um órgão, nasce de novo. Até pedaços do cérebro ele consegue regenerar, o que é um absoluto feito. Outras criaturas conseguem se regenerar, por exemplo, um polvo, mas um polvo é invertebrado. Vários invertebrados conseguem se regenerar, mas agora um vertebrado já o negócio começa a ficar um pouco mais difícil. Eu não sei se você já percebeu, quando a gente se machuca, tudo bem, a gente consegue eventualmente cicatrizar. É, tudo bem, quando é um dano à pele. Agora, se você perder um membro, perder um dedo, etc. e tal, não vai crescer de novo. É, mas o proaxolótulo cresce. Então, esse segredo, né, essa coisa milagrosa dele se recompor, é um fenômeno interessante. E por que que o axolótulo consegue isso? E aí vem a questão que eu acho que é mais interessante. O axolótulo, ele faz lembrar aquela música da década de 80, Forever Young. Forever Young, por que Forever Young? Eu estou pensando, obviamente, numa agência de publicidade em que vários amigos já trabalharam, que chamava Young. Então, quem sabe, o inferno é você trabalhar para sempre na Young, aí você vira um Forever... Bom, deixa para lá, isso foi só uma digressão. É, mas o que acontece é que eu mencionei salamandras, que são criaturas curiosas, parece uma lagartixa grande, né? Uma salamandra, ela nasce na água, né, os ovinhos chocam lá na água, ela tem uma fase aquática, ela fica algum tempo ali na água, chega respirando inclusive dentro da água. Num certo momento ela passa por uma metamorfose e aí ela sai da água e passa a ser uma criatura anfíbia. Que beleza! Então é uma criatura anfíbia. Então o axolótulo é uma salamandra que resolveu, tá muito bom aqui, eu não vou sair daqui, eu não vou fazer metamorfose droga nenhuma, eu vou ser que nem o Peter Pan. Ele é o Peter Pan das salamandras. Aliás, como muitos homens que eu conheço, né, alguém já deve ter ouvido falar de um grande clássico da psicologia popular chamado Complexo de Peter Pan, né, daqueles rapazes que querem viver para sempre jovens, né, e voando por aí sem nenhum tipo de compromisso. Pois bem, o axolótulo é um Peter Pan. Ele não quer amadurecer, ele não quer crescer. Isso tem um nome, isso chama neotenia, se eu não me engano, quando a criatura consegue perpetuar o seu estado juvenil. Tanto é que quando descobriram... aí tem uma questão que é muito curiosa. O axolótulo, ele só existe em um lugar no mundo, no México, numa região de lagos ali, onde é justamente hoje a cidade do México. Fora disso, esquece, o axolótulo só existe lá. É muito curioso, por que que ele só existe lá? Bom, talvez porque aqueles lagos ali, né, no momento em que ele evoluiu, eles eram cercados por deserto. Então, sei lá, imagina uma salamandra, fala, ah, que legal, agora posso virar gente grande e vou lá fora para o mundão, né, vou ser feliz e tal. Aí quando olha para fora, fala, pensando bem, esse lugar é uma miséria, vou ficar dentro da água. Então talvez tenha sido isso. Mas o axolótulo, ele é endêmico de alguns lagos no México, que eu não preciso dizer que os lagos estão desaparecendo, eu não preciso dizer que o axolótulo, nas suas condições naturais, está indo para o saco. Ele, coitado, a população deles decresceu exponencialmente, tem alguns milhares e olha lá. Mas voltando para a questão do axolótulo, ele consegue viver forever young. Né? Curiosamente, se você estressar um pouco as condições, sei lá, não manter muito bem a água, ele pode decidir virar virar gente grande. Ele pode realmente dar o próximo passo. Ele é um bicho muito estranho. Então ele não só consegue não envelhecer, né, passar sempre, e consegue reproduzir, inclusive. Não é que ele fica para sempre, né, uma criança. Não, ele consegue reproduzir mesmo sem jamais passar pela metamorfose. É uma criatura extremamente interessante. Vale a pena dar uma olhada. O que é muito curioso aqui é se a gente conseguir entender como é que funciona esse processo regenerativo do axolótulo, que tem a ver com células-tronco tal, quem sabe a gente consegue reproduzir isso também em humanos, sobretudo porque, essa que acho que é a questão mais interessante para mim, não é que ele tem algum gene específico. Se você procurar por algum gene específico, não acharam. Mas, como eu já comentei com vocês, a questão genética não é só os genes. Os genes, como a metáfora que eu sempre faço, é uma biblioteca de livros de receita, né? Você tem um paredão lá com várias bibliotecas de livros de receita, estão todos guardados. Só que os livros que você vai usar mais, você deixa para fora, certo? Certo, né? Assim você consegue ler as receitas, senão está trancado no armário, certo? Então, não basta, se você olhar o armário, é o mesmo armário, em princípio, que nós temos também como vertebrados. O que difere é quais livros estão para fora. Ou seja, quais desses códigos, quais desses genes são ativados por uma coisa que a gente chama de epigenética. Epigenética são mecanismos que abrem ou fecham, ou ativam ou desativam certos genes. Teus genes não estão todos ativos ao mesmo tempo, imagina, senão você ia virar uma confusão. Né? Então tem ali uma série de mecanismos no nosso corpo que ativa e desativa alguns genes na hora certa. Olha, agora é a hora certa de fazer tal coisa. Tira um livro da prateleira e deixa esse livro aberto para usar. Então a epigenética dessas criaturas parece ser a chave. Ou seja, não é que a gente precisa mudar o nosso DNA, né? Não é que a gente precisa virar jacaré, como o Bolsonaro poderia ficar preocupadíssimo, né? Mas se for uma questão de epigenética, de ativar ou desativar alguns genes, isso pode ser a chave para regeneração de órgãos que foram órgãos ou membros. Eu achei, sei lá, eu achei essa história legal. É, curiosamente, os poucos axolótulos que sobrevivem, eles, coitados, agora eu fiquei com dó, mas agora eu vou ser talvez um pouco preconceituoso. Se você for à Cidade do México, que fica em cima justamente de onde era a capital do Império Azteca, que era Tenochtitlan, se você ficar em cima, né, soterraram, coitado, da Tenochtitlan, que era uma beleza, parecia uma Veneza, porque ali era uma região com muita água, praticamente um charco, né? Então, o Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca, era mais ou menos como Veneza, como Recife, que seja. Né? O que acontece? Os espanhóis aterraram tudo, e o que só sobrou daqueles lagos todos, que é onde viviam essas criaturinhas, sobrou só um, que inclusive é um passeio turístico, é o Lago de Xochimilco. É interessantíssimo, porque como aquela era uma região muito encharcada, o que os aztecas faziam para ter um pouco mais de terra para plantar, eles faziam balsas, faz uma balsa, cobre de terra e planta em cima da balsa. Pô, tá ótimo, porque, né, se as plantas, se as raízes derem certo, elas sempre vão ter acesso à água, você tem ali praticamente hortas, jardins flutuantes. Tá? Então Xochimilco, isso perdurou, até hoje Xochimilco tem essas balsas feitas pelos aztecas, com uma vegetação super luxuriante, e você pode, como turista bobo, turista trouxa, fazer um passeio, que no meu caso foi absolutamente insuportável, eu era muito novinho, eu era muito jovenzinho. São os barcos super coloridos em que você passeia ali pelo meio das balsas ao som de mariachis. Mariachis, para mim, é... Desculpa, é que se quiser me deixar completamente fora de mim, é ouvir uma banda de mariachi. Eu acho aquilo nem sei, então deixa pra lá. Então, em suma, se você foi algum dia ouvir mariachis tocando naqueles barcos coloridos, você estava passando por cima dos coitadinhos dos axolótulos. Acho que é isso que está levando os caras à extinção, é música ruim, é simples assim. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Esse final de semana, eu encerrei o livro do Carlos Orsi e tem algumas coisas extras para comentar com vocês. Eu sei que muita gente adora astrologia, jura de pé junto, acha que faz todo sentido, consegue explicar os amigos, a vida e tal. Tá bom, sem problema, não faz mal a ninguém, né? Acho. Mas o que é interessante é que algumas coisas que eu aprendi ali no finalzinho do livro... por exemplo, você já tinha ouvido falar de Hermes de Trismegisto? Talvez sim, caso em algum momento você tenha se interessado pelo oculto, né, pelas coisas esotéricas. Então Hermes de Trismegisto é, né, um personagem quase mitológico, quase mítico, um mago, um sábio, milhares de anos, trazendo antes mesmo do cristianismo, né, no meio do Egito. Pois bem, não. Então, muita da sabedoria oculta ou da sabedoria astrológica vem do que teria sido, né, o legado de Hermes de Trismegisto, mas o que já descobriram, aliás, faz um bom tempo, é que não, esse cara foi provavelmente inventado muito menos tempo do que a gente imagina, então ele não é um cara com milhares de anos de sabedoria, lamento informar. Foi interessante porque no final o Carlos acaba falando de vários personagens que, puxa, são popstars desse mundo esotérico, como a Madame Blavatsky, a Madame Blavatsky foi talvez a culpada, vamos dizer assim, da astrologia ter tomado esse rumo que é a astrologia solar. A astrologia solar é aquela em que o Sol passa pelo seu signo, então você tem o seu signo solar, o meu é Libra, etc. e tal, porque ela achou que isso... Bom, eu não sei, eu não vou entrar no mérito. Porque o que eu não sabia, acho que vale a pena que, trazer aqui para vocês, é que a astrologia não é uma coisa tão única assim. Eu sei que, por exemplo, existe uma coisa chamada, agora eu sei, graças ao Carlos, que existe uma coisa chamada astrologia uraniana, porque alguns astrólogos alemães, não sei exatamente quando, disseram que existem planetas que a gente ainda não descobriu, que aí já não lembro quantos são, se são 8, se são 9, eu não tenho a menor ideia. Né? Mas seriam esses planetas que esses sim realmente você tem que levar em conta no horóscopo. Ou seja, como se não bastasse o horóscopo ser uma completa bananada, o cara ainda faz o horóscopo em cima de planetas não existentes. Mas aí entra uma distinção extremamente interessante entre astrologia judicial e astrologia natural. Natural quer dizer o quê? É que nem aquele sanduíche que vende na praia com maionese Hellmann's, né, e pão de forma? Não. Astrologia natural é a astrologia usada para, por exemplo, prever o clima, ou para prever o melhor momento de começar uma guerra, ou para prever qual é o melhor momento de você tratar uma doença. Então, você vai achar que os astros influenciam na natureza. Então, quando algumas pessoas falam, não, mas Kepler era um astrólogo, mais ou menos, porque ele, com alguma reticência, ele tentava entender a influência dos astros no clima, né, nessas coisas mais macro. Agora, existe a astrologia judicial, que não tem nada a ver com, bom, talvez com ir preso ou não ir preso, sei lá, essa é outra questão. Mas judicial quer dizer astrologia usada para explicar o comportamento humano ou para explicar o seu perfil. Então, essa é a astrologia judicial, certo? Agora, a astrologia judicial, muitos dos, entre aspas, astrólogos, por exemplo, Kepler, talvez o próprio Newton, eles não acreditavam na astrologia como uma ferramenta de previsão do futuro, do seu destino. Não, não, não. Aliás, muitos críticos ao longo dos séculos, dos milênios, na verdade, desde os gregos, desde os romanos, criticavam esse uso judicial, a ideia de que a astrologia pudesse determinar quem você é ou como a sua vida vai transcorrer. Então, muitas vezes, você fala, não, mas imagina, o Kepler era astrólogo, o Newton era astrólogo, talvez eles fossem astrólogos naturais, porque eles achavam que assim como a Lua influencia as marés, quem sabe os outros planetas influenciam alguma coisa. Né? Mas então eu achei essa distinção bastante interessante. Né? E aí eu tinha alguma coisa para comentar dessa história de signo, o que mais que eu ia falar para vocês? Astrologia, bom, logo logo eu lembro essa história, vamos continuar nas outras coisas que eu separei para a gente ver aqui hoje. Já que eu falei em cometa, em 2031 nós seremos visitados pelo maior cometa que já foi visto, né, registrado. Ele vai passar perto de Saturno. Bom, como a gente consegue ver Saturno no céu, quem sabe a gente consegue ver esse cometa também, a não ser que ele seja um fiasco como foi o cometa de Halley. Eu não sei se algum de vocês aqui ficou pagando mico lá, imaginando que você fosse ver o apocalipse no céu e não conseguiu ver absolutamente nada, porque foi meio, digamos, uma apresentação franzina, não é mesmo? Mas deixa para lá, isso é o de menos. Uma questão que eu tenho notado, isso aconteceu essa noite. Vocês têm tido pesadelos? Eu tenho. Vocês têm tido sonhos mais estranhos que o normal? Eu tenho. Bom, eu imagino que muitos dos raríssimos, eu acho que até é um bom momento da gente assumir isso, podem estar angustiados, né, com a questão da pandemia, tanto por conta do isolamento, pode ser por uma questão de, sei lá, preocupação com uma questão material, financeira, pode ser, sei lá, mas eu acho que está uma boa parte de todos nós pirando. Quem não está, eu gostaria até de entender por que não está, mas tudo bem. Mas acho que é bem normal que a gente esteja pirando o cabeção, mesmo que em câmera lenta. Mas aí tem um artigo aqui de um psicólogo sobre por que a gente acorda normalmente às 3 da manhã, apavorados com sonhos que normalmente são muito assustadores. A segunda explicação que ele vai dar Eu vou descartar porque deixa para lá, eu não sou um grande amigo da psicologia tradicional. Mas a primeira parte é interessante, que é a seguinte: nosso corpo tem ciclos circadianos, a nossa temperatura sobe e desce ao longo do dia, a nossa atividade sobe e desce ao longo do dia. Às 3 da manhã, um ciclo se fecha e outro ciclo se inicia, porque o corpo, em princípio, começa a se preparar para despertar. Então, a melatonina que você já produziu tudo que você tinha para produzir, e você começa a produzir o hormônio do estresse, que é o cortisol. Aí tem uma série de mudanças, a tua temperatura começa a subir de novo. Então, é uma transição interessante do ponto de vista biológico. O seu corpo começa a se preparar para acordar, né? E talvez por conta disso, caso você esteja ansioso, estressado, deprimido, eu estou ticando todas essas caixinhas, você está com sono mais leve, você percebe isso e desperta. Normalmente isso acontece se você estiver mais tranquilo, você não percebe essas flutuações na qualidade do seu sono, né? Mas se você estiver com sono um pouquinho mais zoado, que talvez esteja acontecendo comigo, você percebe isso e nesse momento você tem sonhos mais estranhos. Agora, a parte psicológica daqui eu vou pular e eu vou conectar com outro artigo muito interessante, tentando dar uma outra teoria por que nós sonhamos. Existem várias teorias por que a gente sonha. Não vou mencionar Freud, pelo amor de Deus, e Jung menos ainda, ou qualquer outra hipótese que imagina que o seu corpo astral vai não sei para onde. Não. Mas essa é interessante porque tem inclusive a ver com algo familiar a muitos raríssimos, que é a questão de inteligência artificial, machine learning e tal. Quando você vai treinar um robô usando essas coisas de redes neurais, que de uma certa maneira é inspirado no que eles acham que é o nosso cérebro, um risco que existe sempre é você treinar demais, né? E é o que eles chamam de overfitting, quando o algoritmo ou o robô ele fica tão bitolado, tão fissurado naquilo que ele viu, que ele não consegue mais pensar diferente. Qualquer coisa que vier nova, ele perde a flexibilidade. Então, uma das teses possíveis para sonhos é que é justamente uma maneira do nosso cérebro, que passou o dia inteiro, em princípio, né, vendo novos estímulos, tentando ver se isso se encaixa em como ele via o mundo, nos modelos que ele tinha construído, né? E o que acontece é que agora durante a pandemia não acontece nada. Na vida de todo mundo deve estar muito mais monótono do que o normal. E o que eles estão dizendo aqui é que justamente talvez para evitar que o cérebro fique bitolado em acontecimentos que são muito repetitivos, o sonho é uma oportunidade para o cérebro dar uma sacudida e ver, se é isso que eu penso do mundo, o que aconteceria se por acaso a Sônia Braga fosse a pilota de um avião que na verdade está caindo num vulcão? Sei lá, estou mencionando vários sonhos recentes, ou se você tivesse que por alguma razão qualquer atravessar um oceano cheio de monstros ao mesmo tempo em que um tsunami. Na verdade, isso pode ser uma tentativa do seu cérebro de dar uma sacudida para você não ficar preso demais aos modelos e você não emburrecer. Então, já estou até achando os meus pesadelos e os meus sonhos um pouco inquietos, né, que me fazem acordar às vezes um pouco preocupado, não exatamente inspirado. Talvez eles façam aí um pouco mais de sentido. Tem um artigo no Washington Post que talvez seja uma das coisas mais... não sei, pode ser impressão minha, mas mais sintomáticas do que vem acontecendo aqui durante a pandemia, é o título da reportagem, A Grande Resignação, Resign em inglês, que também quer dizer demissão, vamos chamar da Grande Demissão, A Grande Demissão se torna global. Isso é um fenômeno curioso, nos Estados Unidos, milhões de pessoas pediram as contas. Milhões. Quando eu digo milhões, 4,3 milhões de americanos pediram as contas em agosto. Então, a grande demissão, é engraçado porque resignation acho que é um falso cognato, né? Parece alguma coisa a ver com você se resignar. Não, mas tem a ver com demissão, é um falso cognato. Eu já caí num erro parecido desse numa prova de inglês na FUVEST. Pois bem, então, em agosto, 4,3 milhões de americanos falaram, não, não quero mais trabalhar aí. E isso está deixando todo mundo bastante intrigado. Mas, de repente, esse é um fenômeno americano, porque você pega outros países como o Brasil, o que acontece é que muita gente perdeu o emprego mesmo, não é que pediu as contas. Mas em outros lugares do mundo, você percebe na Ásia, na Índia, na China, você percebe fenômeno Vietnã, você percebe fenômenos mais ou menos similares de gente que agora, se as coisas voltarem ao normal, talvez não voltem ou não queiram voltar para o seu emprego original. Um dos padrões aí é simplesmente gente que ganhava muito mal, que tinha uma vida miserável. Aliás, isso é curioso porque eu estou pensando aqui em várias pessoas que eu conheço muito de perto que trabalhavam inclusive em instituições que têm aqueles lucros pornográficos, obscenos, aqueles bancos que ganham dinheiro com crise, sem crise, tanto faz, mas que tinham uma vida de porcaria, eu ia falar um palavrão aqui, mas porque, na verdade, com a questão da automação, demitiram um monte de gente, os que sobraram estavam trabalhando o dobro ou o triplo, sem necessariamente ganhar mais por isso, e é um nível de pressão extraordinário, massacre, praticamente você é sugado para trabalhar naquela empresa, você é abduzido. Então, bom, é lógico, isso é até que gente privilegiada, porque pelo menos tinha um salário razoável. Agora, imagina que o cara é um entregador, o cara é um faxineiro, o cara é um, sei lá, estoquista. Então, nos Estados Unidos, muita gente que tinha algumas dessas funções mais básicas ganhava muito mal, tinha uma vida horrível, e a hora que ela se afasta um pouco do emprego, acho que ela consegue respirar, né? Olha, se ela tem lá uma leve lembrança, volta a experimentar como é que é uma vida um pouquinho mais caseira, mais próxima das pessoas queridas, e fala, cara, eu não quero voltar para aquilo. Aliás, recentemente conversei com um alto executivo que saiu do emprego em que ele estava, e a primeira questão, e na primeira vez que eu ouço de um executivo, falei, eu não sei se eu quero voltar para aquele mundo, né, para esse mundo corporativo de massacre, de mata-mata. Muito interessante. Acho que tem várias coisas acontecendo aqui. Por exemplo, quando você pega alguns países asiáticos em que Índia, né, alguns dos trabalhadores mais simples, de repente eles vieram de longe para caramba, eles moram em outro lugar, eles não moram na cidade grande. Né, com a pandemia, o cara volta para a casa dele e aí ele fala, pensando bem, eu estou melhor aqui. Né, e aí o cara não volta nunca mais para trabalhar. O cara pode ser um imigrante, ele podia estar ganhando pouco, ele podia. O que está acontecendo na China, que está preocupando a liderança comunista, é que muitos jovens não estão mais comprando a narrativa do sacrifício, a narrativa do vamos lá construir alguma coisa juntos. Não sei, pode ser aqui, talvez, sei lá, eu tô enxergando coisa que não existe. Pareidolia, que é o nome daqui do fenômeno de quando você olha para as nuvens e vê lá a ovelha, sei lá o que você vê, né? Quando você vê coisas que não existem. Pode ser isso, mas talvez esteja aí um desencanto, algum tipo de desencanto. Se você me perguntar se eu queria voltar para algumas posições que eu já tive, é lógico, aí você pensa, pô, que legal, holerite, plano de saúde, vaga na garagem. Aí você fala, deixa eu pensar, tem uma alternativa? Então, não sei, fica essa questão, essa é uma provocação que o Washington Post fez, que não é só um fenômeno americano, mas acho que vale a pena todos nós lembrarmos aqui se a gente realmente quer voltar ao que a gente chamava anteriormente de normal. Tem uma questão curiosa. Já que eu estava falando de estrelas aqui, astrologia, cosmos, o Museu Britânico vai mostrar um artefato, que é um artefato um pouco polêmico, é um disco mais ou menos do tamanho de uma pizza, feito, parece ser bronze, isso é uma parte dele, é como se fosse um disco meio esverdeado, já por causa de corrosão, de patina, mas pátina em português, né? Mas o que acontece é interessante porque tem o que parece ser um solzão, parece ter uma lua crescente, embaixo tem um arco e tem várias bolinhas, tudo isso dourado. Então tem um sol dourado, uma lua dourada, um arco dourado e várias estrelinhas, várias bolotinhas assim. E a tese é que esse disco, que chamou Disco de Nebra, ele seja o nosso primeiro mapa das estrelas, o mais antigo que a gente conhece. Ele, em princípio, teria aí 3.500, 3.600 anos. Ele normalmente fica num museu na Alemanha, porque ele foi descoberto num lugar chamado Nebra. Fica no museu, já esqueci que cidade que ele fica, mas agora eles estão emprestando para o Museu Britânico, porque o Museu Britânico está fazendo uma exposição sobre o Neolítico, sobre justamente Stonehenge, que também são aquelas pedras ali cheias de maluco tocando pandeiro, que em princípio também estão alinhadas com o céu e com as estrelas. E a tese, né, dessa exposição é que esse mundo neolítico ele compartilhava de crenças e rituais baseados na observação e na adoração, provavelmente, dos astros. Tá bom? O que é meio complicado aqui é que esse disco de Nebra tem gente que questiona até que ponto ele é verdadeiro, ele não é alguma coisa forjada, porque ele foi descoberto, isso é muito interessante, por caçadores de tesouros ilegais. Eles estavam usando detetores de metais, eles encontraram ali várias espadas, artefatos de bronze, etc. e tal, e esse disco. Aí a polícia conseguiu pegar esses caras. Então não é que arqueólogos descobriram isso da maneira correta, tomando todas as precauções, né, registrando tudo. Então a origem é um pouco duvidosa, mas é muito interessante, porque é só para mostrar que, bom, mas essa história da gente de se encantar ou tentar enxergar alguma coisa nos astros não é tão espantosa assim, porque, convenhamos, o céu é esquisito pra caramba, né? O céu é muito... imagina, antes de você entender o que está acontecendo, é absolutamente arbitrário, né? Você tem coisas que vão para cá, coisas que vão com mais rápido, mais devagar, tal. Se você prestar atenção, ele realmente é fascinante. E tendo em vista que nós somos uma espécie que adora enxergar sentido, ou fica de buscar sentido, de buscar padrões e tentar construir alguma narrativa, eu acho isso bastante interessante. Tem uma notícia que eu gostei muito nesse final de semana. O Papa, ele fez um pronunciamento em que ele fala o seguinte. Essa é a chamada da reportagem. Parem de explorar a fragilidade humana, diz Papa Francisco aos gigantes de tecnologia. E aí, o primeiro parágrafo, Papa Francisco fez apelo a diversos setores, inclusive a grandes grupos de saúde, alimentação, armamento, entre outros. Ele está pedindo que os gigantes do Vale do Silício evitem uma nova forma de barbárie. E olha só, segundo o Papa, o mundo precisa dar um rosto humano aos nossos modelos socioeconômicos. Aí ele falou das vacinas, falou de... muito, muito... vale a pena dar uma lida, vale a pena... esse Papa, eu acho a figura... Vocês sabem que eu não sou uma figura religiosa, né? É uma pessoa religiosa, mas o papel que esse Papa está tendo de enfrentar de algumas questões que costumam ser deixadas de lado por, sei lá, por comodismo, por cumplicidade, por conivência, isso realmente me inspira. Então tem aqui um parágrafo que eu vou ler para você. Aos meios de comunicação que acabem com a lógica da pós-verdade, com a desinformação, a difamação, a calúnia e com aquela atração doentia pelo escândalo e o túrbido, gostei do túrbido, que busquem contribuir à fraternidade humana. Olha só, olha aí, ó, muito legal. E o que ele fala, ó, estejamos ao lado dos povos, dos trabalhadores, dos humildes e lutemos juntos para que o desenvolvimento humano integral seja uma realidade. Construamos pontes de amor. Palmas para esse Papa, cara. Esse Papa é muito bacana. Ainda mais porque, aliás, eu acho que isso é muito interessante, porque entre as explicações, todo mundo tem alguma explicação pronta na manga para vários fenômenos, né? Quando não é astrologia, se a pessoa tiver uma orientação ideológico, fala, não, a culpa é do neoliberalismo, a culpa é do capitalismo, a culpa é... Bom, sempre tem a culpa de alguém. Tá, então vamos imaginar que você ache o mundo injusto. Acho que é uma pressuposição bastante, né, razoável. O que acontece? Concentração de renda, né, riqueza, né, por que mais gente tem muito mais dinheiro do que os outros? Aí você fala, o capitalismo, né, o capitalismo com K, o capitalismo do Karl Marx. Mais ou menos. Tem aqui eu vou compartilhar com vocês um gráfico. A fonte é o Credit Suisse, o relatório de riqueza global. Vamos imaginar o seguinte: você pega um país e pega 1% dos. Você pega os ricos e pobres, qual é o 1% mais rico? Tá bom? Pega lá os ricões, 1% os mais ricos. Quanto por cento que um. Não, quanto da riqueza do país 1% tem? Esse 1% tem quanto da riqueza do país? Bom, se a culpa fosse do capitalismo, qual seria o país onde haveria maior concentração de renda? Estados Unidos, certo? Tá bom, então tá bom, vamos falar Estados Unidos. Esse 1%, e aí tem Jeff Bezos, tem Bill Gates, tem Warren Buffett, tem esses caras todos, tá bom? Nos Estados Unidos, esse 1% detém 35% da riqueza. Você fala, cara, que absurdo, por que que 1% tem 35% da riqueza e tal? Então vamos pensar um outro país capitalista também, berço, né, do liberalismo, o Reino Unido. O Reino Unido é muito mais justo, né? Esse 1%, e olha que tem muita gente rica no Reino Unido, eles têm 23%. Ai, como o capitalismo é injusto, tá bom? Então vamos pensar como é que é na China. Na China, 30%. Então a China não está muito diferente dos Estados Unidos. E a China, em princípio, é um país comunista. Então vamos pegar um país ex-comunista, como, por exemplo, a Rússia. A Rússia, que eu não sei se você chama de capitalismo ou não, não sei o que é aquilo, né? Você só tem oligopólios. 1% dos mais ricos na Rússia detém 58%. Aí você se pergunta, onde está o Brasil nessa altura do campeonato? Tá? O Brasil, 1% tem 49,5%. Praticamente 1% dos mais ricos tem 50% da riqueza do país. Então vejam que desigualdade não é necessariamente uma consequência inevitável do neoliberalismo. Não, é simplesmente de uma sociedade injusta por natureza. Né? Então vou repetir, 1% dos mais ricos no Brasil tem 50% da riqueza total. Nos Estados Unidos, que a gente poderia achar que ia ser muito pior, isso é 35%. Na França, 22%, na Alemanha, 29%, no Reino Unido, 23%. A Índia, tá pau a pau. Na Índia, imagina, um país paupérrimo, gigantesco, 40%. Então, 1% da população. E você vai chamar a Índia do quê? De capitalismo? Nem sei do que você chama a Índia. 40% está na mão de 1% só. Então, tá aí só para dar um pouco de apoio para aquilo que acho que o Papa está tentando chamar a atenção. Eu achei isso interessante. Aliás, já que a gente está falando de Brasil, saiu uma notícia curiosa assim, não beba da torneira nesses 10 países. Eu falei, bom, eu já começo a chutar alguns aqui que eu não tomaria água, mas nem com revólver na cabeça. Para confirmar as minhas suspeitas, né, o primeiro lugar aqui está o México. Se você for para o México, não faça isso, não ponha água na cabeça. Não. Senão você vai conhecer o que é chamada a maldição de Montezuma, que é aquilo que acaba acometendo todo turista incauto naquela região. Então, primeiro lugar, México. Então, México, não bote a água na boca, senão você vai ter uma... Bom, segundo lugar, sem surpresa nenhuma, Índia. Adivinha que país que aparece aqui? Terceiro lugar, Tailândia. Quarto lugar, Bahamas. Quinto lugar, Peru, porque o Peru também está com uma crise hídrica. Indonésia, blá, blá, blá. Brasil. Estamos aqui, sétimo lugar, dizendo, olha, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água limpa, embora o Brasil tenha 12% da água doce do mundo. Ok? Ok, tá bom? Então só para saber, é assim que os gringos veem a gente, com uma ameaça de diarreia. Ué, coisa sem pé nem cabeça. Já que eu estou falando de água, tem uma questão curiosa aqui, tsunami. Tsunami é uma palavra de origem japonesa, né? Tsunami, a gente acabou descobrindo, essa palavra foi incorporada, infelizmente, através de tragédias, né? Grandes tsunamis aconteceram nas últimas décadas, vocês sabem disso. Mas o que os pesquisadores descobriram é que na costa oeste dos Estados Unidos, que já é uma região ali meio tensa, porque tem uma falha geológica, tem, né, pode ter os terremotos e tal, em 1700, mais ou menos, teve um terremoto brutal, provavelmente no oceano, provavelmente na escala 9, né, 9 na escala Richter, e esse terremoto teria provocado um tsunami. Tsunami. Como é que a gente sabe disso? Bom, em primeiro lugar, porque as lendas indígenas, já tinha índio lá, os povos originais, falam de uma coisa parecida, mas os caras conseguem realmente constatar analisando árvores antigas, né? Eles vão ali na costa, procuram regiões que ainda tenham florestas com matas mais antigas, e eles vão analisar os anéis do tronco, né? A árvore cresce em anéis, e eles analisam os anéis do tronco, e esses anéis confirmam que isso realmente houve ali um tsunami, subiu, sei lá quanto que a água subiu. Achei muito interessante a história. Mas o que é curioso é que eles dão um link. Olha, não, isso não foi aquela coisa de Hollywood, né? Um paredão de, sei lá, 40 metros de altura que vem devastando Nova York. Não. Provavelmente foi como aconteceu no Japão. Eles mostram um vídeo que eu, quando comecei a ver, eu não consegui descolar os olhos por 14 minutos. É um vídeo do tsunami no Japão em 2011. O vídeo não deixa claro, porque ele não tem legenda, ele não está traduzido, onde exatamente. É uma cidade, aparentemente numa baía, numa cidade portuária, e alguém está na janela, e o que acontece, percebe que ele está vendo ali um curso de água, que aparentemente é um braço do mar, e que está estranhamente raso. Né? Você começa a ver uns bancos de areia, aí você começa a ver os caras gritando, aí você começa a... por exemplo, ele grita várias vezes a palavra cuida, o que quer dizer ferrou, né? Dança, outras coisas um pouco mais pesadas, ou então quer dizer lá vem uma onda gigantesca. Mas não vem uma onda gigantesca, o que acontece é que a água começa a subir, até que ela... Olha, não dá para tirar o olho. Porque quem está filmando está gritando desesperado, está apontando coisas, e você começa a ver a água invadindo a cidade, arrastando os carros como se eles fossem, sei lá, folhinhas de árvore, derrubando construções, mas isso em câmera lenta. Não foi um processo que durou 20 segundos, é um processo que esse vídeo demora 15 minutos. Eu nunca tinha visto, isso para mim deu uma perspectiva um pouco mais, sei lá, palpável, algumas coisas acontecem. E já que eu estou falando do Japão, e já que eu tenho falado bastante de energia limpa aqui, o Japão está fazendo um plano aqui de atingir as metas ambientais, reiniciando 30 reatores nucleares. Eu não sei qual vai ser a reação popular, eu já comentei com vocês que muita gente tem, digamos assim, uma certa resistência com relação a essa história, mas eu achei interessante. Eu estou achando que não vai ter como escapar dessa questão nuclear. E já que eu falo de uma questão nuclear, né, uma boa razão para a gente perder o sono, uma notícia aqui na China, vocês devem ter visto, a China testou um míssil hipersônico capaz de circular a Terra. De novo aquela questão de milicos completamente paranoicos, líderes nacionalistas completamente doentes, gente que deve estar com algum problema peniano, não sei. Mas o que é mais assustador aqui é que fizeram esse teste, ninguém viu, o que é estranho, porque normalmente tem satélites americanos monitorando tudo, satélites de todo mundo monitorando todo mundo, como é que você não vê um lançamento desses? E o que é pior é que, em princípio, veja só, vamos ver, até anotar aqui, um míssil hipersônico ele voa muito mais rápido do que a velocidade do som, 5 vezes mais rápido. Então ele sobe como um foguete, ele dá a órbita na Terra, né? E aí você não consegue pegar um bicho desse. Mas o que é pior, que eu achei mais assustador, é que esse teste foi feito com um míssil que tinha uma ogiva, armado com uma ogiva nuclear. E se desse errado? A pergunta é um teste que os caras fizeram sem avisar ninguém, provavelmente para demonstrar o quanto os caras são mais poderosos do que todo mundo. E se desse errado? E se essa porcaria caísse? Bom, então só para constar, caso você esteja ansioso para assistir o filme do James Bond, eu confesso que eu estou, saiba que o maior campeão de bilheteria no mundo nesse exato momento não é nada da Marvel, não é nada do James Bond, é um filme chinês, como é que chama o filme? Espera um instante só, A Batalha do Lago Shangjin, ok. Ele fez 630 milhões de dólares na bilheteria. Ele é um filme sobre a Guerra da Coreia. É um filme de propaganda. E o eixo central da história são soldados chineses derrotando tropas americanas, apesar, né, das desvantagens todas. Tal. Um filme nacionalista. Aliás, se vocês começarem a prestar atenção, sei lá, entra numa NetNow da vida, que agora que chama Claro Residencial, ou seja lá o que for. Se você for, tem muito filme ali que está vindo de países que você nunca tinha assistido nada. Pode vir da Coreia, pode vir da Ucrânia, pode vir da Rússia, pode vir da Lituânia, pode, estou lembrando de vários que eu vi recentemente, pode vir da China. Perceba o quanto muitos desses filmes são nacionalistas, são tentativas de criar uma narrativa, né, em que normalmente o país foi vítima de algum tipo de abuso, então, portanto, isso não pode acontecer de novo. É, isso me revira o estômago. Vocês sabem, eu já deixei bastante claro aqui a minha colocação, a minha posição, ou pelo menos a minha reação gastrointestinal e hepática a esses delírios nacionalistas furados. Talvez porque eu tenha crescido durante a ditadura brasileira e tinha aquela coisa do Brasil grande, ame ou deixe-o, aquela coisa que a ditadura tentou usar, inclusive o futebol, né, para criar uma união nacional completamente artificial. Olha, eu ainda acho que, falando sério, que a questão da nação ou dos países não foi uma ideia boa. Eu juro que eu acho que não foi uma ideia boa. A gente está forçando uma diversidade gigante numa unidade que não existe. O que mais que eu tenho? Tem algumas coisas para comentar com vocês. Uma história surreal. Em primeiro lugar, eu lembro que uma época, faz alguns anos, eu estava num projeto na Colômbia, com o pessoal de Medellín, e eu lembro que a gente tinha uma reunião online e tal, por Zoom, e aí o meu colega colombiano atrasou, ele falou, gente, desculpa, eu me atrasei porque eu fui levar um colega no pronto-socorro. Aí eu falei, como assim? O que aconteceu? Alguma coisa grave? Ele falou, não, uma mordida de hipopótamo. Aí eu fiquei pensando se a minha geografia é tão ruim. Eu falei, será que Medellín fica na África e não fica na Colômbia? Como assim? Um hipopótamo? Que eu me lembre, hipopótamo é uma espécie endêmica. O que acontece é que Pablo Escobar, muito rico, né, ele tinha um zoológico com animais exóticos. Quando Pablo Escobar morreu, o império dele foi, né, de alguma maneira desmontado, os hipopótamos saíram por ali e tal, e começaram a se reproduzir como uns loucos. Então, a Colômbia tem um problema de infestação de hipopótamos. Se você acha que pernilonga é uma coisa chata, hipopótamos. E aí tem uma notícia aqui dizendo que agora os caras estão começando a esterilizar os hipopótamos para ver se pelo menos eles param de reproduzir. Agora, se eles vão continuar mordendo a perna dos outros, eu não sei. Duas notícias aqui, uma delas, só para seguir a mesma linha, eu estava comentando quase que toda semana de uma série da BBC chamada A Vida a 50 Graus, uma reportagem da BBC sobre a vida de pessoas que moram, por exemplo, na Mauritânia, perto de Mali, que moram na beira do deserto e mostrando como que o aquecimento global... Imagina, o cara já mora na beira do deserto. Quando um cara que mora na beira do deserto minerando sal... Imagina o que é minerar sal no deserto do Saara. O cara reclama que a coisa piorou, você tem que levar a sério. Olha, tá muito calor. Bom, se esse cara fala que tá muito calor, ele pega as coisas dele, coitado, que cabem todas numa sacola e vai para o litoral para ganhar a vida, você tem que levar a sério. Mas acho que o que me impressionou ali... foi um outro infeliz ali que morava justamente numa daquelas cidades que era um antigo oásis, e ela está sendo coberta pela areia, está parecendo um cenário do Star Wars. O cara tinha cabras, ele não tem o que dar para as cabras, e ele ensinou as cabras a comer papelão. Eu vi. Ele tem lá uma cuia com vários pedaços de papelão, e as cabras estão comendo papelão. Agora, chega num certo momento que ele pega as cabras que só comem papelão, bota tudo num carro e vai embora porque ele mesmo... Então, vejam só como isso está afetando. E eu vou dar o link para vocês para uma ativista que num TED, ela está num painel naqueles eventos do TED, e quem está falando é o CEO da Shell, e essa menina pede a palavra, acho que é a vez dela falar, e ela questiona o cara de uma maneira muito frontal. Ela começa a questionar como é que esse cara, que é o CEO da Shell, uma empresa de energia, de petróleo, ele tem a capacidade de dormir à noite, né? Como é que ele tem essa cara de pau? de via público e fazer de conta que eles são ambientais e que eles são sustentáveis, quando fala, olha, você tem ideia do estrago que você está fazendo? Quantas pessoas que estão morrendo, a saúde das pessoas, como é que está a situação na África? A menina começa a chorar. E aí ela se recupera e ela faz a seguinte pergunta. A minha pergunta é simples, sim ou não? Se o senhor está falando que o senhor se importa, por que que o senhor está pedindo para o governo, né, abrandar o controle sobre o impacto ambiental de vocês? Por que que você está pedindo uma trégua? Por que que você está pedindo um desconto? Achei bem legal. Agora, será que se ela tivesse, ela fez mal em chorar, será que isso fragiliza ou será que isso de alguma maneira mobiliza mais essa geração? Eu não sei, mas eu gostei de ver. Essa moçada nova tem que começar a fritar porque as empresas, na verdade, têm pessoas na liderança. E agora, para encerrar o radinho, não é nem a coisa mais, sei lá, mas eu acho que também é uma lembrança de, falando em impacto e coisas que a gente esquece, Oscar Wilde, um autor extraordinário, Retrato de Dorian Gray, né, vários livros maravilhosos, muita gente já leu. E tem um livro dele que eu não li, chamado De Profundis, e eu não sabia do que se tratava. O que acontece é que o Oscar Wilde foi preso por ser homossexual. Foi preso, imagina, o cara mais sofisticado, mais inteligente, um dandy, né, com tiradas absolutamente maravilhosas, várias frases de efeito incríveis. O cara foi preso numa prisão sórdida, sei lá por quanto tempo, por ser homossexual. E acontece que na prisão ele começa a escrever uma carta para aquele que era o seu amor. E ele escreve uma carta de 50 mil palavras, uma carta longuíssima, que acaba sendo chamada de De Profundis. Ela é publicada como um livro, De Profundis. Eu recomendo dar uma lida, né, para lembrar que a vida já foi muito mais difícil, grandes sociedades que a gente admira já foram extremamente injustas, vale lembrar o que aconteceu com Alan Turing também, que acabou se matando. No caso do Oscar Wilde, ele conseguiu de alguma maneira transmutar, já que a gente falou aqui em alquimia, né, em coisas esotéricas, e eu fico lembrando que quando eu tinha uns 15 anos eu li a revista Planeta, acreditava em I Ching, acreditava em astrologia, pois bem, ele conseguiu transmutar o sofrimento em alguma coisa um pouco mais, acho que foi a maneira do cara sobreviver. Então, puxa, eu não conhecia essa história, agora o livro tem um outro peso, eu vou tentar ler, eu recomendo a vocês também. E aí, só para encerrar de vez, outro dia, eu acho que na Globo News, o Demetrio Magnoli, que é um personagem que eu, toda vez eu aperto o botão de mute, porque ele é pedante, ele é arrogante, ele gosta de causar, eu não consigo entender o que ele está fazendo lá. E ele estava dizendo que a gente não deveria usar o termo genocídio de uma maneira leve, porque afinal, em suma. Então, caso vocês entrem na enciclopédia do Holocausto, tem aqui a definição de genocídio, e eu vou ler para vocês só para encerrar. Por genocídio, entende-se quaisquer dos atos abaixo relacionados, cometidos com a intenção de destruir, total ou parcialmente, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tais como A. Assassinato de membros do grupo. B. Causar danos à integridade física ou mental de membros do grupo. C. Impor deliberadamente ao grupo condições de vida que possam causar sua destruição física total ou parcial. D. Impor medidas que impeçam a reprodução física dos membros do grupo. E. Transferir à força crianças de um grupo para o outro. Alguns itens aqui eu acho que vestem de uma maneira extraordinária em tudo que o Bolsonaro fez ao longo desses anos todos, em que o cara sabotou notoriamente, sabotou voluntariamente esforços da gente salvar a nossa população, o cara absoluto menosprezo pela vida humana, né? Um sabotamento constante da questão indígena. Então talvez ele vá para o Tribunal de Haia, espero que sim. Se não for pelo genocídio contra a população brasileira, talvez pelo genocídio contra a população original. Então, sim, nós temos um genocida no Planalto, e o que me perturba é que o cara não está sozinho. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pelo carinho e pelas mensagens. 57, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã. E devemos estar mais ou menos 700 mil quilômetros de distância de onde começamos este episódio. Um grande abraço e fiquem com os passarinhos mais alguns segundos.